Olá, meu nome é Luísa.
E aí, pessoal, eu sou o Bernardo.
E o meu nome é Júlia. Este é o podcast Debates Discretos. Te aproxega, faz o teu mate e vem conversar com a gente.
Você sabe como surgiu a campanha do Setembro Amarelo? Em 1994, um jovem chamado Mike M. tirou sua própria vida dentro de seu Mustang amarelo, o qual ele mesmo havia restaurado e pintado de amarelo. Em seu funeral, sua família distribuiu cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio para todas as pessoas que estivessem passando pela mesma situação que Mike. Você sabia que o Brasil é o oitavo país no mundo com pessoas que cometem suicídio? São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil, e mais de 1 milhão no mundo, tendo o Rio Grande do Sul com maior taxa. É uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos estão relacionados a transtornos mentais, perdendo para depressão, transtorno bipolar e abuso de substâncias. Se você, que está nos escutando, sofre de algum tipo de transtorno mental, peça ajuda, não sofra sozinho. Existem sistemas de apoio como o Centro de Valorização da Vida, o CVV, com pessoas que estão prontas e foram treinadas para te ajudar em situações difíceis. Caso tu precise dessa ajuda, é só discar 188 ou pelo site cvv.org.br. Olá, pessoal! É um prazer estar de volta com vocês. Mais uma temporada do podcast. Sejam todos bem-vindos. Não esqueçam seu chimarrão, não esqueçam seu fone de ouvido. Hoje a gente está aqui com uma psicóloga muito incrível. Eu não vou dar spoiler do que ela vai falar, vou deixar ela se apresentar e falar um pouquinho sobre o tema que a gente vai abordar hoje. Eu tenho para dizer para você só que é um tema bem forte, bem delicado, e que se em algum momento esse assunto começar a te trazer algum sentimento ruim, que então tu pare de escutá-lo ou escute com alguém que esteja do teu lado para te apoiar. Então, eu vou deixar a Isadora se apresentar. Isa, seja bem-vinda, fica à vontade.
Boa noite, estamos gravando de noite, então ainda é boa noite, né? Mas é um prazer estar aqui, né, com esse convite tão especial para falar de um tema tão importante e que em outras falas, quando vocês me escutaram, sabem o quanto eu gosto de trazer informações, porque devemos falar sobre, né? Mas antes de mais nada, então, deixando meu agradecimento, quero me apresentar, que eu sou a Isadora, né, Isadora Graziadei, formada pela Universidade Católica de Pelotas em Psicologia. A minha graduação eu concluí em 2018, e desde lá, então, eu atuo na clínica, né, com o meu consultório e também numa clínica de saúde mental, que é a Vínculos aqui de Pelotas. Então, eu faço atendimentos nesses dois locais. Mas a minha construção, né, depois da universidade, então foi fazer uma pós-graduação em psicanálise, que é a abordagem que eu atuo no consultório. Sempre fui muito fã e descobri essa paixão durante a graduação. Então, sempre os meus atendimentos, eu busco compreender o sujeito diante dessa abordagem. Claro que todas as outras eu vejo também como importante. Quando a gente precisa usar uma outra técnica com o paciente, também utilizo. Acho que precisamos dar as mãos para as outras abordagens também. Mas então, não sei se eu já posso dar o spoiler ou se
É que
vocês
eu não
não.
sei por que eu falei isso, porque vai estar no título do episódio, né? Então eu esqueci de falar isso junto, então tudo bem, não tem problema nenhum.
Não sei se é spoiler, mas pode falar já.
Tá,
Vai
então
tranquilo.
vamos anunciar que vamos dar um foco, já que estamos em setembro, né, para o Setembro Amarelo, que vem com essa ideia de prevenção ao suicídio, e a ideia aqui é abordar o suicídio, né, explicar um pouquinho sobre o que que é, quebrar alguns mitos, até que a gente conversava antes, né, de gravar, o quanto é importante falarmos sobre isso. Enfim, trazer informações, porque é um tema muito tabu e a gente precisa quebrar esses tabus, né, que a sociedade ainda impõe aí. Até mesmo para deixar uma maneira mais fácil, mais leve de lidar, né? Porque a gente tem que entender, e aí eu já não sei se eu posso ir entrando, né, com um pouco de conteúdo, mas a gente tem que entender que esse sujeito, ele está num grande sofrimento, né? Então, esse sofrimento vai levar alguns pensamentos que acabar com a vida seria a solução, né? E acabar com a dor que leva a essa morte, né? Olha que complexo isso. Então, precisamos abordar, falar, para a gente conseguir intervir. Por isso, essa campanha é tão importante, que vem com prevenção, que é a maneira como a gente tem de lidar com esse assunto, né? É prevenindo, não deixando acontecer o ato. Não sei por onde vamos começar, o que que vocês pensaram.
Eu penso, Isa, que como um assunto muito sensível, e faz sentido que seja, mas que precisa ser falado, mas muitas vezes, por termos, a gente estava conversando antes de começar o episódio, que as campanhas começaram de maneira mais intensiva aqui no Brasil a partir de 2014, 2015, meados de 2014, 2015, para a gente elucidar e trazer deixar a história um pouco mais palpável. Eu queria saber de ti se teve uma experiência que te marcou mais, se teve algum caso que te mexeu mais contigo, que te atravessou mais, até para a gente entender como esse sujeito é afetado, o que tu percebeu dele, como se deu o tratamento. Se você importa de passar esse tipo de experiência para a gente?
Claro, então vamos lá. Eu acho que essa tua pergunta me fez pensar em várias coisas, tanto dentro da clínica quanto fora da clínica, né? Então, o primeiro contato que eu tive com algo que, de alguma maneira, me tocou bastante foi na universidade, onde eu participava de uma pesquisa, de um projeto de pesquisa que era com professores do município. A gente estava avaliando a saúde mental desses professores. E aí a gente aplicava um teste que se chama o MINI. Quem participa bastante de pesquisa conhece bastante o MINI. E dentro dessa bateria tem perguntas específicas sobre suicídio. E aí eu me lembro que eu fiz uma pergunta para uma professora se nos últimos 6 meses ela tinha pensado ou tentado suicídio. Porque a gente avalia os últimos 6 meses, né? E ela me olhou assim e me disse: ah, tem que ser nos últimos 6 meses, porque quando eu era criança eu tentei. Então, ali foi o primeiro contato, não de alguém que eu estava ali para cuidar da saúde mental, no sentido assim, de fazer intervenções. Eu estava ali fazendo uma pesquisa de campo, né? Mas isso já me deixou muito registrado em alguma parte de mim. O que nem todo mundo sabe, né? Ficou registrado porque na minha infância e na minha adolescência, uma das minhas melhores amigas cometeu suicídio quando ela tinha 12 anos. E ali me fez ressurgir novamente algo que estava internamente muito escondido, né? Então, eu me lembro que na época eu levei isso para minha terapeuta, que eu fazia já terapia na época, e foi algo que a gente começou a trabalhar. Quando eu comecei os meus atendimentos no estágio, na universidade, uma das primeiras pacientes, umas não, a primeira paciente, na verdade, era uma criança, mas a mãe, a gente tinha que avaliar essa mãe também. E a mãe tentou o suicídio junto com essa criança. Então, eu acho que a coisa que mais me marcou foi o meu primeiro caso da faculdade, aonde a mãe queria, e na verdade nem era uma criança, era um bebê de colo, aonde ela queria tirar a sua vida, e pegou uma arma com uma criança no colo, né? Então ela pensava primeiro: o que que eu faço? Eu vou no meu bebê, ou eu me mato e o bebê cai, sabe? Foi tudo isso. Até que ela me relatou que ela desistiu daquela ideia, e então deixou a criança com um familiar e pegou o carro em alta velocidade e ali ela tentou fazer o suicídio. Então, esse foi o primeiro contato que eu tive em atendimento. Logo depois, vieram outros casos, né, de abuso sexual, onde uma menina de 15 anos tentou o suicídio. Então, aparecia muito essa temática. E aí eu comecei a me questionar se isso era tudo uma coincidência de ter caído esses casos para mim, ou se na verdade existia grandes números de suicídio e a gente não falava sobre isso, né? Então, tanto é que a minha pesquisa de conclusão de curso foi sobre a temática suicídio, justamente por eu procurar essas respostas, tanto uma resposta na minha vida pessoal de entender o porquê de uma amiga ter feito aquilo tão nova, e ao mesmo tempo para tentar entender esses sujeitos que chegaram de alguma maneira até mim e que ainda vão chegar depois de formada e, enfim, já chegaram no meu consultório. Faltava ferramentas, né? E por isso que eu quis muito estudar sobre o tema. E claro, né? Eu gosto de dizer que cada suicídio, existe uma história por trás. Então, nunca um suicídio vai ser igual ao outro. Eu achei algumas respostas, mas talvez a resposta que mais me movia para o trabalho eu nunca vou encontrar, né? Por estar num tempo distante, por ser uma pessoa que, enfim, eu não sabia os reais motivos, eu era muito adolescente, eu não conseguia perceber. Mas hoje eu consigo ajudar pessoas com esse sofrimento a evitar, né, que venha perder a sua vida por conta de um sofrimento que a gente pode conversar e tentar resolver de uma outra maneira, né? Então, mas não sei se eu respondi, mas eu acho que eu não consigo falar sobre um caso. São vários casos, que eu poderia relatar, mas sim, eu acho que o mais impactante ainda foi o meu primeiro atendimento, né? Do qual eu me lembro que ela me relatava da história do bebê e dela, e eu consegui, de alguma maneira, me transportar para essa cena e imaginar o quanto ela devia estar sofrendo, porque ela ama muito o filho, né? Tanto é que ela não. Depois ela, graças a Deus, procurou ajuda e foi para um atendimento. E a gente conseguiu evitar.
Eu acho que é importante que o que tu trouxe no sentido de talvez eu nunca encontre a resposta que realmente me leva para a direção desse assunto, trazendo a questão do suicídio da tua amiga, mas o quanto estamos impotentes em determinado espaço, né? E o quanto não somos ensinados a perceber esses detalhes e tem mais experiência? O que que tu aprendeu nesse teu tempo de trabalho e na tua pesquisa? Parece que às vezes passa em branco no cotidiano, mas que expressam uma angústia muito forte. Tem algo, claro, tem a singularidade da pessoa, mas tem coisas chaves que tu percebe que dizem sobre esse sofrimento?
Na verdade, é mudança de comportamento, né? Eu sempre digo para a gente ficar atento, e aí eu falo em todas as faixas etárias, que, sei lá, por exemplo, um amigo que é super para cima, alto astral, começa a ficar agressivo, começa a ficar isolado, começa a não querer fazer, sei lá, uma coisa assim, ah, vamos lá fazer uma janta, não quero ir, coisas assim, né? Então, isso a gente tem que começar a observar que alguma coisa está errado. Isso não significa que a pessoa esteja com pensamentos suicidas, mas pode estar. Então, até uma alerta que a pessoa está precisando de algum tipo de ajuda, seja ela qual for, se é isso no nível de um pensamento suicida, ou se é uma ansiedade, se é uma depressão, se daqui a pouco tá desenvolvendo um transtorno de pânico, alguma fobia, né? A gente está falando de saúde mental. Eu acho que, né, aqui, claro que o nosso foco é suicídio, mas qualquer mudança de comportamento indica que a pessoa está com alguma questão que não tá legal, alguma coisa tem, ou ela tá estressada, ou ela tá cansada, seja o nível que for. Então, o que que eu sempre aconselho essas pessoas que estão em voltas, e muito chega no consultório, o outro lado, né? Um paciente me dizendo, ah, minha amiga tá estranha, o que que eu faço? Eu acho que ela tá precisando de ajuda. É a gente escutar, né? É parar para escutar aquele sujeito sem dizer, ah, vai passar, mas isso não é nada. Porque, de alguma maneira, isso é desvalorizar o que aquela pessoa está sentindo. Então, a gente precisa escutar com uma... claro que nós, psicólogos, temos uma escuta qualificada para, mas o amigo não tem essa escuta, mas já é uma escuta. Então, é isso que a gente precisa valorizar. Ah, mas eu não sei o que fazer. Não precisa dizer nada, só escuta. Tu tá bem, tu quer um abraço, tu quer algum tipo de ajuda. Quem sabe tu procura um psicólogo, posso te ajudar a procurar um profissional. Ou tá te sentindo bem, queres procurar um pronto atendimento. Então, isso já é uma grande ajuda, né? A gente não precisa ter a palavra certa, a gente não precisa ter técnicas de psicologia para né, ajudar o nosso amigo.
Acolher, né?
Fazer um acolhimento. Às vezes o abraço, ou seja, o silêncio ajuda. Mas só daquela pessoa saber que pode contar, né? Que aquela pessoa está entendendo que tem alguma coisa com ela e ela não se sentir diferente dos demais. Eu acho que isso é de extrema importância. Então, é essa alerta assim, que eu vejo. Se tem algum amigo, alguma coisa... E também ter um cuidado de não ser invasivo, né? Ah, não, mas me conta. O que está acontecendo? Não, está acontecendo alguma coisa, né? Não, eu acho que é tudo muito sutil, né? A gente perguntar, olha, tu queres conversar? Por mais que naquele momento a pessoa não queira, em algum outro momento ela pode lembrar, bah, fulana me perguntou se eu queria conversar, talvez eu queira. E aí procura, entende? Então, também...
Deixar sempre em aberto, né, essa escuta.
Exato, com os pacientes mesmo. Quando eu vejo que tem risco de suicídio, alguma coisa, claro, além depois de... Eu não sei se a gente vai conversar mais a fundo, né, que tem uma quebra de protocolo, enfim, que eu posso explicar um pouquinho. Eu também faço um combinado com o paciente, né? Olha, tem dias que eu vou te mandar uma mensagem. Se tu não estiver bem, não quiser conversar, tudo bem. Mas assim, vamos fazer um combinado. A partir de hoje, tu vai ter o último visualizado ali do WhatsApp. Porque se eu te mandar uma mensagem e tu não quiser responder na hora, tudo bem, mas eu vou ver que tu leu. Ou os azulzinhos, sabe? Então, assim, tem maneiras da gente abordar esse paciente e é uma maneira de eu não invadir. Porque talvez um momento, né, que eu queira mandar uma mensagem, ele, ah, não estou disponível, não quero responder agora. Tudo bem, ele também está no direito não querer responder. Mas pelo menos eu vou ficar tranquila que aquele paciente leu, que aquele paciente está ali, né? Então, tem maneiras também de abordar no consultório e é uma margem de segurança para a gente. Lembrando que o psicólogo, nesse caso, não pode estar sozinho, né? Tem que ter uma equipe multidisciplinar em volta desse sujeito para dar o melhor apoio para ele, né? Porque é bem complexo.
Vamos falar aí para quem está escutando o que seria essa equipe multidisciplinar nesse caso.
A gente tem um acompanhamento, então, de um psicólogo, de um psiquiatra, né? Depende da maneira que esse sujeito chegou, aonde ele chegou. Ele foi para um CAPS, ele foi para um pronto atendimento, ele foi para um clínico geral. Então, essas pessoas também já fazem parte dessa equipe multidisciplinar. Então, tem que avaliar cada caso, mas normalmente um psicólogo e um psiquiatra com certeza vai ter. Né, bem saúde mental. Às vezes tem até terapeutas ocupacionais, opa. Enfim, alguns outros profissionais da área da saúde, né? Mas é muito importante que tenha mais de um de saúde mental, até para um fazer a terapia e a outra parte poder medicar, porque provavelmente esses pacientes em algum momento vão ter que ser medicados para baixar essa ansiedade, essa angústia, né, ou a parte mais depressiva. Também vale ressaltar que já tem estudos que mostram que a pessoa ainda não desenvolveu um transtorno, por mais que seja baixa, tá, esse dado, mas tem pessoas que estão desenvolvendo, mas já estão com pensamentos, porque antigamente falava, ah, é só a pessoa depressiva que sente vontade, né, de tirar sua vida. Não. Ah, é só a pessoa, sei lá, com uma ansiedade. Não. Então, a gente tem que parar e ficar atento que hoje é o sofrimento, ainda mais em tempo de pandemia, veio tão forte, tão presente em pessoas que nunca sentiram nada, né, como uma ansiedade, e estão sentindo tudo isso misturados, enfim, que acabam tendo esses pensamentos suicidas. Então, a gente não pode só deixar rotulado, não sei se seria a melhor palavra, mas para vocês entenderem, numa depressão ou num transtorno de ansiedade, seja ele de qual tipo, né?
Ontem eu li na Folha de São Paulo, ainda mandei para o B, que falava justamente sobre esses índices. Agora eu não vou saber de cabeça, sim, porque era muito número, muita porcentagem, mas das pessoas sobre o suicídio e sobre o aumento deles na pandemia. Então, quem tiver oportunidade de pesquisar a matéria, também eu acho super interessante a gente ler, porque eu acho que quando as pessoas começam a falar e a gente começa a botar em números, tudo se transforma, eu acho que de uma forma mais real. Não sei, numa aula a gente teve, acho que umas 2 semanas atrás, falando também sobre o suicídio, e aí a professora deu o exemplo de, tipo assim, o índice de pessoas que se matam por suicídio, que morrem por suicídio no Brasil é tipo como se fosse 2 aviões dos tamanhos daqueles Boeings, 2,5 cheios. E aí quando a gente fala em porcentagem não dá para imaginar a proporção que isso tem, mas quando tu, tipo, pensa em lugares e pensa em pessoas, se torna uma coisa muito maior. Então, fica aí também um exemplo para que a gente possa pensar nisso. O Bernardo está fazendo conta de cabeça ali e eu quero saber o que ele está pensando.
Eu estou lendo um quadrinho meu, me deu, que fala sobre a produção de pessoas depressivas dentro da sociedade contemporânea. E tem um dado que fala.
Chama atenção que o Brasil
é líder mundial em transtorno depressivo. E 14%. Não, não é líder. Né? É líder na América Latina, acho. E 14% das pessoas que têm depressão cometem suicídio. Então, se estamos num país líder na América Latina, é de se imaginar que seja algo bem preocupante e muito mais presente do que a gente vê. Eu acho que a Isa passou por um muito importante. Que a gente não entende o sofrimento do outro, a angústia do outro, que é natural, nós não temos acesso a todos os sentimentos expostos dentro da realidade, mas que a gente saiba escutar sem esse julgamento, para que cada vez mais se tenha esse espaço. Deve ser difícil para a pessoa que está no lugar, que está com essas ideias, se sentir acolhida, se sentir apoiada, sentir um lugar seguro para externar isso. E é muito importante que a gente saiba, podem falar sobre isso. Acho que no momento que a gente começa, a gente sai dessa superficialidade de, ah, não, mas tá, isso é louça para lavar, isso é, ah, vai correr, vai fazer exercício. Não, gente, isso não é, isso é só para ouvir, isso é para entender que é algo que pode ser presente, pode. E é uma responsabilidade. Eu acho que
às vezes tem muito.
pode falar.
Tá ao nosso redor e muitas vezes a gente não se dá conta, né?
Pegar essa responsabilidade de ouvir, de dar apoio, mais essas pessoas vão se sentir confortáveis, vão se sentir seguras para externar isso também. A gente tem que ser esse lugar de apoio. Pode falar.
Não, só uma observação de dados, tá? O suicídio, falando no Brasil, ele mata mais que AIDS e câncer. Então, eu acho que aí a gente já consegue ter uma noção do que a gente está falando, né? De números, de quantidades, enfim, suas pesquisas já mostram. E outra observação, que agora escutando vocês falarem, e aí eu vou lançar uma reflexão e um pensamento, aí vocês até vão desenvolvendo comigo. O quanto é importante a família ou os amigos ou a pessoa que tiver em volta dessa pessoa em sofrimento, o quanto é importante ela também fazer em terapia, né? Ela também ter um tratamento para entender as suas angústias e conseguir abraçar a angústia do outro, né? E até entender algumas limitações que a gente fica, tanto como quanto o profissional fica limitado para certas coisas, assim que nem a família, né? Então, o quanto é importante essa pessoa que está em volta dessa pessoa, desse sujeito em sofrimento, também procurar ajuda para si, né? Não só a pessoa em sofrimento, mas aonde ela está dentro de um contexto, porque essa pessoa também, as pessoas que estão em volta também acabam pegando esse sofrimento, essa angústia, enfim. Então, acho que é muito importante a gente ressaltar o quanto é importante a psicoterapia, seja ela na abordagem que for, né? Seja ela numa terapia cognitiva comportamental, seja ela numa psicanálise, seja ela, enfim, não sei, né? Num psicodrama, tem tantas linhas, e aí o sujeito vai buscar aquilo que faz sentido para ele, né? Onde ele se encontra, onde ele, enfim, se identifica. Mas eu acho muito importante a gente falar da família, a gente falar dos amigos, porque... Por que eu falo, às vezes, de amigos? Porque talvez essa pessoa que está num pensamento suicida não tenha uma família estruturada para dar esse apoio. Estruturada no sentido psíquico mesmo, não estou falando nada de questões financeiras, nada disso, estou falando de um psiquismo, estou falando de uma estrutura de que, bom, não tem um vínculo com aquele... com aquele filho, não tem um vínculo com um irmão, não sei, né? Então, é nisso que eu tô me baseando, que alguém de confiança dessa pessoa que tá em sofrimento e com pensamentos suicidas, a gente tem que pegar para nos ajudar nesse tratamento. Não para colocar uma responsabilidade nele, mas sim para ele entender o que está acontecendo e também buscar uma ajuda para si. Acho que isso é uma reflexão que a gente pode... E aí pensar, né? Não sei se vocês também têm essa ideia.
Como a gente tinha falado antes, né? Sobre todo esse assunto da família, eu acho que até para a aceitação de que algo está errado, de que tem alguma coisa acontecendo e conseguir para que, no caso, digamos assim, eu me estruture para que eu consiga... entender e auxiliar o meu familiar ou o meu amigo.
Teve um caso que me marcou bastante, que eu tava vinculado com meninas que moravam junto, e daí elas são de Pelotas, daí uma delas, eram três meninas que moravam juntas na época, e uma delas tentou cometer suicídio e se trancou dentro do quarto, e daí ela tava bastante... as gurias amigas dela, colegas de quarto, sabiam daquele momento, sabiam que ela tava no momento, estavam supervisionando, cuidando dela, de olho, conversando sobre isso. E daí, em determinado dia, ela se trancou dentro do quarto. E ela foi pro quarto. E daí, uma delas era responsável pelo espaço e chamou baixo. Daí foram lá, ajudaram a menina, e essa guria que era mais responsável pelo espaço ficou meses aparentemente estável, muito tranquila. E depois ela desandou num transtorno de ansiedade compulsiva, que ela não conseguia mais. Porque às vezes a gente pensa, não, eu tô lidando bem, consigo fazer minhas coisas, tá tudo funcionando ao meu redor. A gente demora para perceber, a gente só percebe quando já cresceu ou aquela angústia demora vem à tona. Então, a gente no podcast, sem querer puxar o assado para o nosso braço, o assado para o nosso lado, é claro, mas a gente...
Abraça para o nosso assado.
Isso aí, muito obrigado. A gente sempre enfatiza a importância do tratamento terapêutico, e que a gente use as nossas redes de apoio, sejam elas qual forem, mas que a gente use elas. Eu vou dar um time para encerrar esse bloco, e já a gente volta com outro bloco que vai dar sequência ao episódio. Bom, pessoal, espero que vocês não tenham se importado com a pausinha para monetizarmos um pouco o episódio. Vamos voltar a falar sério agora. A gente vai falar sobre... A Ju vai citar para nós alguns mitos que permeiam as teorias que se fazem ao redor do suicídio, e a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um deles. Ju, minha flor, o que você tem para trazer para a gente?
Vamos lá. Vamos falar do primeiro. Se alguém deseja se matar, não há nada que possa ser feito.
Um grande mito, né?
Conhecidíssimo.
Com certeza tem o que ser feito. E no outro bloco a gente até falou, né, sobre o acolhimento, sobre essas pessoas saberem onde buscar ajuda, a gente fazer uma psicoeducação, que seria uma psicoeducação, falar sobre o que é pensamentos suicidas, o que são tentativas de suicídio, o que é o suicídio, né, explicar, fazer, levar essas informações, porque muitas vezes a pessoa que está passando por isso nem sabe nomear, né?
É,
Então.
e nós não temos uma sociedade afetivamente alfabetizada. Nós não pensamos sobre, contanto que estamos falando agora sobre suicídio, mas isso é conversa recente. Nós não temos costume de pensar sobre as nossas próprias angústias. Então, começar a tentar dar nome para isso e dar ouvidos para quem precisa ser ouvido para dar nome, eu acho muito importante, né?
Exato. E aí que entra as campanhas, né? A importância não só do Setembro Amarelo, mas levar isso para dentro de escolas, empresas, falar, né, em grupos sobre isso.
Eu
Até
acho que
porque.
é abrir o leque da saúde mental, né? Saúde mental, ter esse cuidado o ano inteiro. Nós que estudamos psicologia, que a Isa, que é psicóloga, né? A gente não fala disso só no setembro. Óbvio que no setembro a gente enfatiza um pouco mais por toda a história e tal, mas a gente trabalha o ano inteiro falando sobre saúde mental, sobre esse cuidado, sobre depressão, sobre ansiedade, sobre suicídio. Então, é uma coisa que a gente precisa ter atenção.
Exatamente, o ano inteiro, todos os dias, né? Os segundos, com certeza. Não sei o que que vocês acham, esse aí conseguimos responder, por que que é um mito?
Acho que sim, acho que muito bem respondido, né? Ju?
Vamos lá. As pessoas que falam sobre suicídio não farão nada de verdade, pois querem apenas chamar atenção.
Ah, isso me angustia muito.
E é o que, pelo menos eu, né? Estou falando
É o que a
por
gente mais
mim, é o que a
escuta.
gente mais escuta, exatamente. Então, o que que a gente pode entender disso? Que a pessoa que pensa em suicídio, ela não pensa, e faz um ato do dia para a noite. Ela vai dando, sim, indícios de que algo não vem bem, não vai bem, e é uma construção. E aí a gente começa lá nos pensamentos, nos primeiros pensamentos, que é a ideação suicida, que é quando a pessoa pensa assim, mas seria interessante eu não estar viva. Bah, seria como eu queria estar morto. Seriam uns pensamentos soltos em relação a isso, né? Primeiro momento, então, a gente chama de uma ideação suicida. Depois dessa ideação, vem o planejamento, ou seja, a forma que aquela pessoa vai fazer. Ah, mas eu poderia tomar remédio, eu poderia fazer tal dia, tal hora. Então, isso tudo é uma construção. É isso que a gente precisa entender, que o suicídio não é um ato impulsivo, um ato para chamar atenção. É um ato que a pessoa, ela fica tão fixada nesse pensamento, com uma imagem distorcida da realidade, que a única saída que ela vê para aquilo é realmente tirando a sua vida, para acabar com a dor. Então, muitas vezes escrevem cartas, muitas vezes tentam chegar para conversar com alguém, aquela pessoa não dá bola. Então, não existe um suicídio silencioso. Não sei se eu estou me expressando bem, mas
Não, tá
assim,
expressando bem, vai tranquilo.
né? O suicídio, ele é algo que a pessoa vai construindo, literalmente, assim. Eu acho que essa é a melhor definição, que ela vai passando por estágios. Por isso que é muito importante a gente fazer essa psicoeducação, a gente levar as informações, porque o momento em que chega no nosso consultório, a primeira coisa que o psicólogo vai avaliar é qual o nível de pensamento que esse sujeito ele tá, onde ele se encontra? Ele se encontra numa ideação, ele se encontra num planejamento, ou ele já tá lá na tentativa? Porque muitas vezes já chega com a tentativa, né, no consultório. Então, quanto mais cedo a gente intervir, como em qualquer doença, né, tanto psíquica quanto física, uma doença, quanto mais cedo a gente conseguir intervir, um maior resultado a gente vai ter daquilo. Então, por que deixar evoluir se a gente pode já parar lá na ideação? Né? Deixo uma reflexão para vocês, o que, que vocês estão pensando assim, sobre isso.
E mesmo, acho que mesmo que para esse ser humano que sente ou que pensa que pode ser chamar a atenção, tentar ter sensibilidade para entender qual é essa chamada, o que está sendo dito nesse chamado, né? Uhum. Que daí vai de encontro, porque a gente estava conversando antes também, que é validar o sofrimento do outro.
Mesmo... Normalmente esse chamado ele já vem com um pedido de ajuda, né?
De socorro,
ele é,
né?
Ele é um socorro, ele é um... muitas vezes a tentativa é... Não sei se eu vou falar bobagem, tá? Mas às vezes muitas... Eu entendo que muitas vezes a tentativa ela é um pedido de socorro encoberto.
Uhum.
Como quem diz assim, gente, eu tô aqui, eu preciso de ajuda, me olhem, né, me ajudem, porque eu não tô conseguindo. Não sei se é uma grande bobagem o que eu tô falando, mas...
É um tipo de comunicação, né, a gente diz que o suicídio é uma comunicação. E é interessante também a gente parar para pensar que esse sujeito, a gente tem que ver a intenção dele. Qual é a intenção que ele está fazendo isso? Quando eu digo intenção, é se ele tem uma intenção de morte, porque a Organização Mundial da Saúde nos traz essa definição, né, que o suicídio, a tentativa de suicídio, é a intenção que o sujeito tem de tirar a sua vida. Então, a tentativa só vai ser caracterizada assim se ele falou, não, eu queria morrer, eu queria tirar esse sofrimento, eu não queria mais viver. Bom, então a gente está falando sobre pensamentos suicidas, né? Sobre um ato suicida. Então, claro que isso é uma grande discussão, porque a gente, daí a gente vai ter que ter mais uma hora, né? Sobre isso, porque se aquele sujeito já passa por uma ideação, alguma coisa, por mais que não tenha certeza, mas tem alguns pensamentos rondando, bom, vamos dar também a mesma atenção daquele que está tendo esses pensamentos mais concretos, né?
Uhum.
Então, mas pela organização, a gente vai ter que trazer um pouco do estudo também, né? Pela Organização Mundial de Saúde, é caracterizado quando tem a intenção de morte. Mas não vamos desvalorizar aquele sujeito que está em sofrimento e ainda não desenvolveu a intenção de morte, né? Vamos já travar sem a intenção. Eu acho que isso também é setembro amarelo.
É, não, e cuidar ao máximo, independente da situação, né?
Uhum, com certeza.
Junto.
Posso pro próximo?
Uhum.
Então, vamos lá. Crianças não cometem suicídio, pois são cognitivamente incapazes de pensar, de elaborar um ato suicida.
Bom, aí eu acho que a gente vai precisar de mais um bloco mesmo, porque é claro que eu adoro esse tema aqui.
Pode soltar o verbo, Isa, se você tem vontade.
Então, para quem não sabe, a minha pesquisa de conclusão de curso foi nesse tema, de eu avaliei tentativas de suicídio na infância com crianças de 7 anos para menos, e é o maior mito que criança não pensa ou que criança não faz um ato suicida. Faz sim, né? A gente tem que entender que a criança até pode lá no início, pelo seu psiquismo, enfim, ter o não saber o real significado de morte, porque ela pensa que a morte é algo reversível. Então, assim, vou fazer tal coisa, mas daqui a pouco eu volto. Ela não entende que a morte é o fim. Mas isso lá nas fases bem, assim, pequenininhas, né? Depois elas começam a desenvolver o significado de morte, que entendem que a morte não é algo que vai ter volta, né? Então, as crianças, através do sofrimento, através... enfim, de... Não tem um... porque às vezes me fala assim, Isadora, o que que leva a criança a pensar? Não sei, são tantas coisas, né? Desde um abuso sexual, a separação dos pais, a um bullying na escola, enfim, são tantas coisas que eu não consigo nem para os adultos ou para qualquer faixa etária dizer motivos. Eu acho que, volto a dizer, cada suicídio é um suicídio. Mas a infância...
é algo que a gente precisa dar um olhar, uma atenção maior, porque, e aí vamos juntar com o mito anterior, todo mundo leva e diz, ah, mas a infância é uma fase feliz, então a fulana está fazendo para chamar a atenção. Acho que a gente pode juntar dois mitos numa frase só. Não, né? Não, a criança também se comunica através de desenhos, se comunica através de brincadeiras, de isolamentos, enfim, e criança sofre também. A gente tem que tirar a ideia que a infância é um lugar de extrema felicidade. Nem toda infância, eu acredito que toda infância deveria ser, mas infelizmente nem toda infância é. Então, suicídio na infância existe sim. Tentei ser muito breve, porque eu teria muitas coisas para falar sobre esse tema. De repente, fica a dica para um futuro, né? A gente falar somente sobre isso, mas ficar alerta aí para familiares, amigos, escolas, professores, enfim, toda essa rede que está em volta da criança, o quanto esse tema existe e vem crescendo.
Uma das aulas que mais me pegou da Renata Ribas, a Renata trabalhou muito tempo com psicodiagnóstico, e ela falou que a criança não, uma das formas da criança expressar uma depressão, às vezes, pode ser por meio da agressividade, da raiva. A gente esquece que a criança não tem os mesmos recursos e a mesma capacidade de discernimento que nós para externarmos as coisas, não tem o mesmo aparato psíquico que nós para lidarmos com as coisas, né? E o que eu vejo da família, normalmente, é justamente essa desconsideração, essa desqualificação do sofrimento da criança. Que, ai, tá cheio de amiguinho, tá correndo. Que casa também um pouco com o que a gente estava falando no primeiro episódio, no primeiro bloco, de considerar se aquela criança tem uma estrutura familiar, uma estrutura não financeira, mas sim psíquica. Entender que aquele sofrimento para ela é sim genuíno, é sim um sofrimento que causa desconforto, causa angústia, causa uma problemática.
É, com certeza. E aí a gente escuta assim, mas por que, fulaninha, tu tem tudo? Né? O que que é o ter tudo? Já perguntou para a criança se ela realmente tem tudo? Porque às vezes, daí, como, né, tu entrou até na questão financeira, sei que não foi com essa intenção, mas me fez pensar que às vezes uma criança que tem o melhor celular, a melhor roupa, tudo, tá aí o afeto. Será que ela tem o olhar, né, daqueles cuidadores? Será que ela está passando por alguma situação no colégio? Será que ela realmente tem tudo? Eu acho que a gente nunca na vida vai ter tudo, né? Isso em qualquer situação. Então, falar isso para a criança eu acho muito forte. Outra questão: a criança se machuca. Vou pegar uma coisa bem prática, tá? Mas a criança vai lá e rala o joelho e se machuca. Ah, já vai passar, nem tá doendo. Não, fala para a criança que tá doendo porque ralar o joelho dói, né? Então, assim, desde pequeno a gente, claro que não é por gosto, né? Mas somos ensinados a desvalorizar o que estamos sentindo. Ah, vai ser uma picadinha só, a injeção nem vai doer. Não, tem injeções que dói, né? Então, assim, abordar de uma maneira diferente. E muitas vezes chega isso, a criança tá num sofrimento e parece que ela não pode contar para ninguém, porque ela não pode sentir aquilo, como foi ela não poder sentir o joelho ralado, a injeção, né? Então, é para a gente pensar sobre essas coisas, né? Tô lançando, não quero nem distanciar do tema, mas acho que isso também inclui na temática que a gente tá trazendo.
Daí eu adoro, eu vou conversar longe, vou longe no assunto. Mas é interessante a gente pensar também que o quanto vai dificultando para nós termos esse discernimento de nomear as coisas, de pontuar as coisas, de fazer com que as coisas sejam compreensíveis, justamente nessa argumentativa que tu deu. E temos coisas que sim sentimos, como a dor de uma agulha, a dor de uma queda, mas não está doendo, calma, porque às vezes é uma forma. E aí tá longe de mim julgar, porque eu nunca tive filho, nunca eduquei uma criança. Mas às vezes o que é mais cômodo para nós, no momento de direcionar a criança, de fazer com que ela tome a injeção, dificulta na aprendizagem dela de ter cognição sobre o que ela está sentindo, de saber se expressar também, porque é razoável que ela se expresse, né?
Claro, a gente tem que lembrar que todo adulto um dia teve uma infância, né? Então a gente vai carregando coisas, né? E a gente sabe, aí eu tô puxando bem para psicanálise, mas a gente vai se tornar um adulto com traumas, com alguns, enfim, né? Até desenvolver alguns transtornos através dessa infância, de coisas que a gente não soube lidar lá e talvez. Por sermos crianças, a gente não saberia mesmo, né? E aí entra a questão de estrutura, o que que estava em volta dessa criança. Bom, mas acho que vamos para outro mito, senão eu vou realmente ficar
Vai longe,
conversando
vai
bastante
longe.
sobre isso.
Viu?
Vamos lá. É, quem pensa em se matar fica triste o tempo todo.
Não. Olha eu, né? Super. Parece que é uma prova que eu tô fazendo aqui.
Justifique essa resposta.
É verdadeiro ou falso, né? É completamente mito. A gente até tem que tomar muito cuidado. E que bom que trouxeram isso, que eu acho que é um dado bem importante. Quando tá esse paciente, essa pessoa, enfim, né? Esse sujeito tá lá com as suas ideações, depois passou para o planejamento. Ele pode ter, a gente diz, um pico de melhora, e aí a pessoa que está em volta e estava mais ou menos achando alguma coisa estranha naquele comportamento, se desligar. E a gente diz que é justamente porque a pessoa está próximo de fazer aquilo que planejou. Olha que forte isso. Então, sempre que a gente identifica que tem algum pensamento, algum ato, não se desliga daquela pessoa, né? Que bom que ela está melhorando, porque ela pode estar, mas também pode, não significa que ela está melhorando, fica meio contraditório.
Eu vou enganchar aí em uma outra coisa aqui, então.
Tá.
Deixa eu achar aqui. Quando alguém mostra sinais de melhora ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, está fora de perigo.
É exatamente isso, né? A pessoa que tenta o suicídio fica. A gente tem que estar muito atenta nela. Porque é claro que ao longo né, dos tratamentos a pessoa vai melhorar. Mas essa melhora repentina tem que ter muito cuidado, porque aquela pessoa que tentou uma vez e ainda não está com o psiquismo mais forte, enfim, mais fortalecido, provavelmente ela possa vir ter a segunda, a terceira, enfim, né? Então, isso é um mito. Os dois são bem mitos que se complementam.
Exatamente. Bora para mais uma.
Vamos lá.
O suicídio acomete apenas pessoas específicas, e vou juntar com outro aqui, que toda pessoa que pensa em suicídio tem alguma perturbação mental.
Ó, isso fecha lá com o primeiro. Eu não sei como é que vocês falam, eu tô dele, fala bloco, bloco, bloco,
Não,
primeiro
não,
bloco.
primeiro bloco, arrasa aí, tá
Então
ótimo.
tá, mas fecha com o primeiro bloco, onde a gente trouxe, né, que já tem estudos mostrando isso, que a pessoa, claro, que tá desenvolvendo algum transtorno, mas às vezes nem dá tempo de estar com o transtorno. Então a gente não pode caracterizar pensamento suicida só com depressão, transtornos de ansiedade, pânico, enfim. Não. Não,
É um
isso não.
bichinho pequenininho que vem crescendo, crescendo bem. Esqueci a palavra.
Gradativamente?
Como é que é?
Gradativamente?
Eu não sei se tá certo, mas tipo de surpresa, assim, sabe? Ele vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo e ele se instala sem a gente ter muita noção do que está acontecendo.
Exato, por isso que é importante essa pessoa mais rápido chegar numa psicoterapia para a gente poder nomear o que que a pessoa está sentindo, como é que ela pode lidar com isso, como ela deve lidar com isso, né? Então é muito importante essa intervenção. O suicídio é uma grande tragédia, né, que a gente diz, mas ela ao mesmo tempo que ela está inserida numa sociedade, ela ao mesmo tempo é muito solitário, né? Porque a pessoa tá ali com aqueles pensamentos, e por isso que é importante a escuta, né? E aí a gente vai conseguindo interlaçar esse pensamento que eu trouxe agora, com toda a nossa fala, desde lá do primeiro bloco até o que a gente está trazendo. Então, aí fica mais claro do porquê dessa escuta que a gente tem que ter de amigo, porquê de uma escuta mais qualificada de um profissional, porquê uma equipe multidisciplinar. Então, tudo vai se encaixando, né? E aí, o quanto isso a gente vai conseguindo fortalecer esse sofrimento para saber tratar ele, saber nomear, mostrar novos caminhos, mostrar um lado de vida, né? Porque aquela pessoa está inundada de uma pulsão de morte. Eu sei que isso é algo de psicanálise, né? Mas a gente vai fazer o quê? Fazer aquela pessoa trazer pulsões de vida, né? Ter uma visão de vida, fazer um planejamento, mas de vida, não um planejamento da sua morte. Então, quando um paciente chega no consultório, lá nas primeiras consultas, a gente faz as intervenções e tudo mais, e aí, lá, sei lá, depois de um tempo, o paciente chega e me diz: Baisa, tu nem sabe. Sabe que eu estou pensando em cursar tal coisa, eu estou pensando em criar tal coisa. Olha que fantástico, né? Porque a primeira sessão, ela estava me planejando a morte dela, e agora ela está planejando a vida dela. Então, assim,
projetos longos, né? Projetos
exato.
Que demandam tempo, demandam organização, demandam investimento e uma vontade de fazer, né?
Exato. É fantástico ver, assim, né? É gratificante ver essa transformação, assim que nem um paciente que chega no consultório e dá, não fala abertamente sobre o suicídio, né, sobre os pensamentos, mas fala o inverso, por exemplo, assim: ah, tu sabe que eu queria muito cursar, sei lá, veterinária, mas por que que eu vou tentar o Enem se daqui 6 meses nem vou estar aqui, né? Bom, aí a gente tem que investigar por que que ela não vai estar, e aí através de uma fala assim, vem tudo que vê, o que está por trás, né? Então, não é uma simples fala. É a gente perguntar, mas por quê? E aí, através disso, ela vai trazendo os pensamentos dela. Ué, porque eu não estou feliz, porque eu acho que eu não quero mais viver. E aí, a gente vai trabalhando. Trouxe dois exemplos, assim, de clínica, né? Claro que esses exemplos eu criei agora da minha cabeça, mas para trazer para vocês, assim, como
pra deixar
se apresenta.
Palpado, mas...
Exato, para como se apresenta ou pode se apresentar no consultório.
Ju, último para fechar?
Não, já foi.
Já foi?
Uhum.
Olha que rápido. Uhum. Não sei se para quem está escutando é rápido, mas eu adorei comentar sobre, né?
Ai, desculpe pedir para fechar, gente, assim, só um parênteses que depois eu digo essa parte. Desculpe pedir para fechar, assim, gente, mas já tá em 1h07, daí eu desqualifiquei 12 minutos aqui, que foi o quê? 13 minutos, 14, que a gente ficou parado. Então já tá em 46 minutos, eu já vou ter que cortar isso aqui já.
Tá.
Mas, Lívia, uma delícia o papo, muito, muito obrigado, tu é incrível, foi muito, muito bom.
Ai,
muito
calma,
espera
aí, tu já tá te despedindo do episódio?
Não, não, só tava agradecendo ela.
Ah, tá, mas a gente tem,
agradecimento,
tem todos os agradecimentos do final.
Sim, sim, mas isso é muito, muito bom o episódio. Tu fala super bem, tem muito conteúdo sobre. Muito obrigado por se disponibilizar.
Ai, que bom. E eu vim bem na... Volto a dizer, vim bem na... Assim, né, sem muita coisa estruturada, porque senão a gente não ia sair. Porque daí eu fico muito preocupada em falar tal coisa. E aí, a gente conversando, veio coisas que eu achava bem importante trazer. E que talvez até na minha estrutura não teria aparecido, sabe? Então,
sim,
eu achei bem,
sim,
bem legal.
Não, eu sou um desplanejado natural. Eu não consigo me organizar para fazer as coisas. Mas eu tento, eu acho que as coisas vão surgindo conforme elas têm que ser, né? Meio guiando isso, mas eu acho que acaba se desenvolvendo de acordo com a demanda da fala, né?
Sim. Ai, que
gente,
bom.
Posso puxar para encerrarmos, então?
Sim.
Viu, quer puxar para encerrar ou posso puxar?
Não, todo teu.
Ah, deixa eu fechar em 40. 8:40. 8. 45. Bom, pessoal, concluímos então o segundo bloco. Eu agradeço muito, muito a Isa ter participado com a gente. Como vocês viram, ela tem muito conhecimento sobre, é um assunto extremamente delicado e que precisa cada vez mais do nosso afeto, do nosso cuidado, da nossa escutativa. Espero que tenhamos elucidado alguns mitos, algumas questões que acabam pairando sobre o assunto, e espero que possamos ter servido de rede de apoio em determinada parte para vocês. Isa?
Oi, muito obrigada, adorei o convite, a ideia de você sobre o bate-papo. Vou deixar assim uma reflexão para a gente não esquecer sobre esse tema, não lembrar só no Setembro Amarelo. Tem muitas redes de apoio, até para quem não é de Pelotas, que, né, que possa estar nos escutando. Então, assim, a sua cidade deve ter CAPS, tem um pronto atendimento, psicólogos, psiquiatras. Enfim, tem tanta coisa, né? Tem tanta rede que pode te ajudar nesse momento. Então, assim, fiquei extremamente feliz com o convite e para a gente não ter vergonha de expor o que a gente está sentindo, não ter vergonha de pedir ajuda. E tenho certeza que esse é o primeiro passo já para o sucesso, né? A gente ir correr para uma ajuda e tentar entender o que que a gente está sentindo. Então, muito obrigada, gente. Adorei, adorei, adorei estar aqui. E fico à disposição para qualquer dúvida nas redes sociais, enfim, para tirar mais, enfim, ou passar material também, materiais, né? Porque pode ser mais de um. Então,
Se quiser
estou
deixar teu Insta,
disponível.
Isa. Se quiser deixar teu Insta, tuas redes sociais, sinta-se à vontade.
Tá, eu tenho um Instagram profissional que é. Eu acho que é psicóloga Isadora Grazedei, ou Isadora Grazedei psicóloga, alguma coisa assim.
Então, pessoal, acho que para esse episódio é isso. A gente vem com um tema aí bem forte, mas que precisa ser falado. A Isa, assim, ó, falou muito bem, esclareceu muita coisa. É muito válido o que ela falou agora no final. Acho que a gente precisa sim ter consciência de pedir ajuda, saber respeitar também o nosso limite, o nosso espaço. Então, Isa, muito obrigada. Esperamos te encontrar em algum outro momento. Se quiser também vir participar, diz assim, gente, quero falar de alguma coisa, sinta-se muito
Ah, muito obrigada.
bem-vinda. Voltamos então com os nossos episódios longos e maravilhosos que vocês gostam de escutar. Um beijo, obrigada para todo mundo que escutou até aqui. E tchau, tchau.
Tchau, tchau, gente.
Tchau, gente, foi um prazer.